Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Roraima intensifica fiscalização contra abate clandestino de bovinos. Centro Oncológico do Acre realiza amanhã mutirão de mamografia. Roraima vai reforçar a fiscalização contra o abate clandestino de carne bovina. Os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Após relatório preliminar do Ministério da Agricultura, em que Roraima recebeu pontuação que aponta o estado como área livre de febre aftosa com vacinação, a fiscalização contra a venda de carne bovina clandestina será reforçada. Entre as medidas, os municípios sem abatedouros registrados nos serviços de inspeção estadual e federal não podem mais comercializar carnes, e açougues vão ter que apresentar uma cópia da guia de trânsito animal para comprovar a origem do produto. Segundo o presidente interino da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, Vicente Barreto, a carne vinda de abate clandestino pode fazer mal à saúde do consumidor.
Muitas vezes o animal pode estar impróprio para o consumo, pode estar com algum problema, alguma doença. As mais comuns e as mais perigosas são as verminoses, né? Principalmente as tênias, que podem ser ingeridas e causar problemas sérios no ser humano, né? Como aneurismas, enfim, uma série de problemas no organismo humano.
Quem comercializar carne de abate clandestino terá o produto apreendido e está sujeito a multa em dinheiro. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Em Mato Grosso, até 1º de abril, o manejo de madeira está restrito. Os detalhes com Maíra Heinen.
A chamada piracema da madeira é para proteger a floresta durante o período chuvoso. Desde 1º de fevereiro, estão valendo as restrições impostas pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado para corte, derrubada, arraste e transporte de madeira nos planos de manejo florestal com rendimento sustentável. O objetivo é minimizar os impactos à biodiversidade nas ações de manejo sustentável. A decisão atende a uma resolução da Câmara Técnica Florestal da Secretaria, que também limita o transporte apenas a madeira de terreno plano principal cadastrada no projeto de autorização de exploração florestal nesses 2 meses. Durante a época de maior chuva do ano, especialmente nos municípios que compõem a Amazônia Legal, o solo fica compacto, o que influencia na capacidade de regeneração da floresta. De Brasília, Maíra Heinen.
Eleitores de 2 cidades da Amazônia voltam às urnas para eleger novos prefeitos no dia 12 de março.
Em Calçoene, no Amapá, e Conquista do Oeste, em Mato Grosso, as eleições para prefeito e vice, realizadas em outubro do ano passado, foram anuladas. No caso da cidade amapaense, Reginaldo Barros, do PDT, foi o candidato mais votado em 2016, mas teve o registro de candidatura rejeitado pela Justiça Eleitoral por causa de condenação por improbidade administrativa. 4 chapas se inscreveram para a disputa na cidade, que tem cerca de 7.400 eleitores. Dr. Lindoval, do PSC, segundo mais votado em outubro, Evaldo, do PV, Graciete, do PDT, e Jones, do PPS, já estão autorizados a fazer campanha. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão terá início dia 10 de fevereiro. Em Mato Grosso, um novo pleito será realizado em Conquista do Oeste, porque mesmo tendo mais votos e sendo o único com candidatura deferida, José Carlos de Oliveira, do PMDB, obteve menos de 50% dos votos válidos. As outras 2 chapas foram impugnadas, mas juntas somaram mais de 62% dos votos válidos. Na cidade mato-grossense, o prazo para registro de candidatura vai até 8 de fevereiro. No dia seguinte, a campanha eleitoral começa a ser permitida. Conquista do Oeste tem pouco menos de 3 mil eleitores. Em Rondônia, o município de Guajará-Mirim também fará eleição suplementar. Na cidade, a nova eleição para prefeito e vice ocorre dia 2 de abril. Nos municípios que tiveram a eleição anulada, a prefeitura foi assumida interinamente desde 1º de janeiro deste ano pelo presidente da Câmara de Vereadores da cidade. Nas eleições suplementares, só podem votar eleitores da cidade regularizados até maio de 2016, ou seja, o mesmo eleitorado do pleito realizado em outubro do ano passado. De Brasília, Renata Martins.
Em Mato Grosso, o Ministério Público Federal questiona a atuação do INCRA para solucionar problemas de ocupação irregular e danos ambientais no assentamento Sadia Vale Verde, no município de Cáceres. Voltamos com Maíra Heinen.
O MPF deu início a uma ação judicial e notificou o Instituto para adotar as providências necessárias de fiscalização e a regularização do assentamento. O prazo dado ao INCRA para apresentar soluções é de 120 dias. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado já confirmou os danos ambientais da área, mas, segundo o MPF, até o momento, o INCRA não se mobilizou para resolver os problemas. A reportagem procurou o INCRA, que não atendeu aos pedidos de informação e entrevista. O Ministério Público informou que, caso as recomendações não sejam atendidas, medidas judiciais podem ser adotadas para responsabilização dos agentes públicos. Eles podem ser acusados de improbidade administrativa. De Brasília, Maíra Heinen.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado na última sexta-feira foi de R$ 120,69. Agora em Brasília, 7,51.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Nesse domingo foi comemorado o Dia Nacional da Mamografia. Em alusão à data, o SECOM, Centro de Controle Oncológico do Acre, realiza amanhã em Rio Branco um mutirão para atender pacientes a partir dos 50 anos de idade. Os detalhes com Dejanaine Oliveira, da rede de rádios Aldeia FM, Difusora Acreana.
A programação não inclui agendamento prévio e será por livre demanda para as pacientes a partir dos 50 anos de idade que nunca fizeram mamografia. A médica e gerente-geral do SECOM, Priscila Muradi, frisou que o atendimento será por livre demanda e dos documentos que serão necessários levar.
Nós estaremos fazendo, na terça-feira, dia 7, a representação do Dia Nacional da Mamografia. Nós estaremos atendendo as pacientes numa livre demanda, pacientes acima de 50 anos de idade que nunca fizeram mamografia. As pacientes não precisam estar com a requisição de exame médico, é só ela apresentar seu CPF, identidade, cartão do SUS, comprovante de residência e estar comparecendo ao SECOM para que possa fazer seu exame.
Além disso, Priscila Muradi também falou das atribuições que são de competência do SECOM no estado.
O SECOM ele tem a função de fazer o diagnóstico de câncer de mama e colo de útero. Então, as pacientes que apresentam alteração em exames de rotina da mama e colo de útero, as unidades básicas de saúde encaminham para o SECOM para que seja feito o diagnóstico.
O SECOM conta com a parceria indispensável da Sociedade Brasileira de Mastologia. De Rio Branco, Dejanaine Oliveira.
Até o fim deste semestre, uma vacina contra o vírus da Zika deve começar a ser testada em humanos. A previsão é do Instituto Evandro Chagas, em Belém. Os detalhes com Michele Moreira.
Atualmente, a droga está sendo testada em macacos, fase que deve ser concluída em maio. O desenvolvimento da vacina teve início em abril do ano passado e vem de uma parceria do Brasil com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos. O estudo conta com investimento de cerca de 10 milhões de reais do Ministério da Saúde. O presidente do Instituto Evandro Chagas, Pedro Fernando da Costa, diz que outras instituições dentro do Brasil trabalham em iniciativas semelhantes, mas o Instituto estaria com um processo de desenvolvimento mais adiantado. Já fora do país, ele conta que vacinas já estão sendo testadas em humanos, mas com uma proposta diferente.
A Fiocruz tem gente no Rio de Janeiro tentando fazer o desenvolvimento de uma vacina. Em Recife também, o grupo da própria Fiocruz, o pessoal da USP em São Paulo também. Fora do Brasil tem grupos mais avançados que já estão testando em humanos, mas são vacinas com outras abordagens e que precisariam de mais de uma dose, duas, três doses, talvez até com reforço, a cada 5 anos. A nossa proposta é de desenvolvimento de uma vacina que possa, com uma única dose, proteger para o resto da vida.
A vacina utilizará o vírus Zika atenuado. Inicialmente, o público-alvo da imunização serão mulheres em idade fértil. A expectativa é de que a vacina seja liberada em 2 anos. O Zika vírus é transmitido principalmente pelo mosquito Aedes. Os principais sintomas são febre e dor de cabeça e no corpo. A maioria dos sintomas desaparece em até 7 dias. A doença está relacionada a casos de microcefalia e, em situações mais graves, pode levar à morte. De Brasília, Michele Moreira.
Este ano, o carnaval em Manaus não terá recursos públicos. A reportagem é de Beatriz Gomes, da Rádio Cultura do Amazonas.
Neste ano, o governo do Amazonas cancelou o Carnaboi e reduziu o desfile das escolas de samba de Manaus de 3 para 2 dias por causa da crise econômica. De acordo com o secretário de Cultura, Robério Braga, serão destinados R$ 2,5 milhões para o desfile oficial por meio de patrocínio privado.
Não haverá recurso público do Estado do Amazonas para o Carnaval. Haverá recursos técnicos. Toda a equipe da Secretaria de Cultura estará na coordenação, no trabalho de arquitetura de todas essas ações, na responsabilidade dessa organização, junto com Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Secretaria de Saúde, Detran. É uma estrutura muito grande, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura, que precisa ser colocada à disposição.
A operação de segurança no Carnaval vai de 10 de fevereiro a 12 de março. Além das escolas de samba, 100 blocos de rua estão previstos para acontecerem na capital. Uma preocupação para o plano de segurança, segundo o coronel Dan Câmara, secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada.
Realizar um evento no sambódromo ou em local confinado é mais seguro. Realizar evento na rua é menos seguro e dá mais trabalho, né? Então, quem organiza esses eventos tem que se preocupar com estruturas físicas de segurança, com checagem de pessoas no acesso. Tudo isso não é feito pelos órgãos de segurança, é feito por empresas contratadas. E os órgãos de segurança apoiam essas empresas, salvo no carnaval oficial, que a segurança pública, né, Estado, município, atuam mais efetivamente.
A segurança e a limpeza dos blocos de carnaval são de responsabilidade da organização. De Manaus, Beatriz Gomes.
Pelos próximos 12 anos, a mineradora canadense Belo Sam vai poder explorar ouro na região do Xingu, no município de Senador José Porfírio, no Pará. A licença de instalação foi concedida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, apesar da recomendação do Ministério Público Federal para o governo negar a licença. A região é a mesma onde está sendo finalizada a usina hidrelétrica de Belo Monte. E para o MP, a Belo Sam não deveria receber a licença de instalação sem antes construir um plano de vida para os moradores da região, onde a vazão do rio Xingu será reduzida. A Secretaria de Meio Ambiente afirma que decidiu pela licença após 3 anos de estudos e audiências públicas.
Previsão do tempo.
A previsão para esta segunda-feira é de tempo nublado e encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. Em Roraima pode ficar nublado, mas a tendência é de sol o dia todo. A temperatura máxima de 35 graus está esperada para Roraima e também para o Maranhão. A mínima de 19 graus é esperada para o Pará. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Municípios de Guajará e Ipixuna, localizados na calha do Juruá, no Amazonas, vão receber esta semana ajuda humanitária por causa da situação de emergência provocada pela cheia. Nas duas cidades, mais de 2.100 famílias já foram afetadas pela enchente. A ajuda humanitária é composta de alimentos não perecíveis, kits de medicamentos para a saúde básica, kits dormitório e de higiene pessoal. De acordo com a Defesa Civil, as cidades de Juruá, Carauari, Itamaraty, Eirunepé e Envira permanecem em situação de alerta com possibilidade de evolução para a situação de emergência. Agora são 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. A apresentação Sula Sevilla e trabalhos técnicos de Cláudio Lima. Um bom dia para você e até amanhã.